Hoje no Brasil, tipo, a inteligência artificial consegue redigir um edital de licitação complexo em 20 minutos.
Uau, 20 minutos?
É, 20 minutos. O problema, ele pode estar, sabe, perfeitamente formatado, encadernado digitalmente e ainda assim ser completamente legal. Bem-vindos ao The Debate, o nosso espaço focado em cruzar diferentes perspectivas e destrinchar os mecanismos por trás dos temas mais complexos da atualidade.
E hoje nós vamos mergulhar fundo nas engrenagens da máquina pública. Especificamente, sabe, na transformação brutal que as compras governamentais estão sofrendo sobre a ótica da nova lei de licitações, a famosa Lei 14.133.
Exato. O que torna esse cenário absolutamente fascinante não é apenas a exigência legal de uma fase preparatória hiperestruturada, com a obrigatoriedade do plano de contratações anual, os famosos ETPs e os termos de referência.
É, muita sigla nova para o servidor lidar, né?
Muita sigla, aham. Mas é o fato de que, no meio dessa tempestade de novas exigências, a inteligência artificial foi introduzida nesse ecossistema como uma verdadeira ferramenta de sobrevivência para os servidores. A nossa pergunta central hoje é: essa imposição rigorosa de planejamento avançado, transferindo a carga para as áreas requisitantes, é a cura definitiva para a ineficiência histórica do Estado?
Ou será que estamos criando uma arquitetura de papel irrealista? Uma burocracia que paralisa os pequenos e médios municípios, transformando a inteligência artificial numa muleta perigosa que só automatiza a incompetência e mascara deficiências estruturais bem profundas?
Olha, eu defendo fortemente que essa estruturação aliada ao uso responsável da IA é uma evolução inegociável. Nós precisamos romper, de uma vez por todas, com aquele ciclo vicioso de amadorismo, sabe? Das emergências fabricadas e dos direcionamentos ilegais que drenam o nosso dinheiro público.
E eu, por outro lado, argumento que o legislador desenhou um avião perfeito na teoria, mas esqueceu que a maioria das prefeituras não tem sequer uma pista asfaltada. Exigir essa complexidade ignora a realidade material de falta de pessoal, gerando uma cultura de conformidade puramente estética. A IA preenche formulários lindamente, sim, mas não resolve o problema real da população.
Bom, para a gente começar a desembolar isso, precisamos olhar para a mecânica da coisa. A nova lei não trocou apenas os prazos ou os nomes dos documentos, tipo, ela tentou fazer uma engenharia reversa na cultura da administração pública.
Tentar mudar a cabeça de quem opera o sistema.
Exatamente. Historicamente, como a coisa funcionava. O planejamento começava no setor errado. Tudo nascia e morria lá no departamento de licitações. Uma secretaria de saúde ou de educação mandava um ofício de duas linhas pedindo, sei lá, 100 cadeiras confortáveis. Só isso. Sem densidade, sem especificação de ergonomia, sem suporte de peso, e o pregoeiro que se virasse para adivinhar o que a escola precisava de fato. O resultado prático disso, né, eram compras reativas e produtos de péssima qualidade. Então, ao transferir a responsabilidade da elaboração do ETP para a área requisitante, a lei obriga quem tem o problema a pensar na solução.
Na teoria, olha, o racional é lindo. Quem vai usar a cadeira tem que dizer como ela deve ser. Mas na prática, a história é bem diferente, sabe? A gente esbarra frontalmente na infraestrutura dos municípios brasileiros.
Como assim?
Nós estamos falando de um país onde a esmagadora maioria das cidades tem menos de 20 mil habitantes. A premissa de que uma secretaria municipal isolada possui capacidade técnica para, tipo, elaborar um estudo técnico preliminar denso, analisando o ciclo de vida de objeto para buscar a melhor solução do mercado, isso é uma falha grave de design legislativo.
Mas espera aí, por que você considera uma falha de design exigir que o responsável saiba o que ele está pedindo?
Porque pressupõe um corpo técnico que simplesmente não existe. Nessas prefeituras, o secretário de educação é o mesmo cara que atende o balcão, despacha ofício e organiza merenda.
É, eu sei que a sobrecarga é real.
Fatos preparatórios dessa equipe que já tá afogada, você gera o que o pessoal tem chamado de efeito Gabriela.
Sabe, eu nasci assim, eu cresci assim, as pessoas continuam fazendo as coisas exatamente do mesmo jeito amador, mas agora usam ferramentas digitais para gerar documentos de 30 páginas, cheios de jargões, totalmente desconexos da realidade do município, apenas para o Tribunal de Contas não multar. É tipo o preenchimento de formulário elevado à enésima potência.
Certo, deixa eu tentar enquadrar isso de outra forma, porque eu entendo a dor dessa falta de pessoal, estou preocupado com isso também, mas a inércia não pode ser a regra. Pensa na área requisitante como o arquiteto de uma obra e no setor de licitações como o mestre de obras.
Uhum.
Se o arquiteto se recusa a desenhar a planta detalhada, a calcular a fundação e vira para o pedreiro dizendo apenas faz uma casa boa aí, o construtor vai entregar uma obra genérica. Vai ter infiltração, a porta não vai fechar direito. O setor de licitações não tem o parâmetro médico para saber a diferença entre dois tipos de aparelhos de ultrassom, por exemplo.
Com certeza não tem.
Então a lei não está inventando burocracia. Ela está simplesmente exigindo que o arquiteto faça a sua planta. A falta de capacitação atual não pode justificar que a gente continue jogando bilhões pelo ralo em compras mal feitas, não acha?
Olha, o seu exemplo do arquiteto é ótimo para ilustrar o meu ponto, o problema real. Imagine que você pegou um clínico geral lá do postinho de saúde e disse a partir de hoje você é o arquiteto do hospital.
Bom, aí é complicado.
Ele não sabe fazer isso. E o que acontece quando você força alguém sem conhecimento de mercado a detalhar exaustivamente um pedido? O material que fundamenta a nossa discussão traz um exemplo clássico, que acontece todo santo dia, que é o caso do tênis escolar.
Ah, sim, o caso do tênis.
Isso. A secretaria forçada a detalhar o objeto no ETP, como o servidor não sabe criar critérios objetivos de desempenho, ele tipo pega a caixa do tênis que ele acha bom e copia a embalagem. Ele escreve no edital tênis com couro premium, tecido em tela respirável e 3 listras serrilhadas nas laterais.
Ele acaba descrevendo um Adidas.
Exatamente. Ele faz a descrição exata de um Adidas e qual é a mecânica da consequência disso. Isso não é só um erro bobo de preguiça. Isso gera um direcionamento involuntário de marca que é estritamente legal. O processo é impugnado pelas empresas concorrentes, o Tribunal de Contas vai lá e suspende o certame, e aquele setor de licitações que, na sua analogia ao mestre de obras que já estava afogado, agora tem que parar tudo para responder a diligências legais.
É um efeito cascata.
E pior, às vezes o setor de licitações aprova essa aberração simplesmente porque, a lista de medicamentos, por exemplo, tem 500 itens e eles não têm capacidade humana para revisar linha por linha. Então, transferir a responsabilidade de forma abrupta não resolveu o gargalo, apenas mudou ele de lugar e criou um risco jurídico imenso para o município.
Eu entendo, mas o erro na especificação das 3 listras não invalida o método. Pelo contrário, sublinha que o servidor precisa ser treinado para comprar melhor. E é para tentar curar esse caos crônico, sabe? Essa correria de ter que fazer um edital de última hora porque o estoque de remédio zerou, que a lei traz o plano de contratações anual, o famoso PCA. Eu vejo o PCA como o sistema nervoso central dessa nova racionalização.
E como você enxerga o funcionamento disso na prática de um município pequeno?
Como uma economia de escala matemática, pura e simples. A lei força todas as secretarias a enviarem suas demandas, os DFDs, até abril de um ano para consolidar tudo e planejar o ano seguinte. Qual é o mecanismo aqui? Em vez da saúde comprar papel sulfite em março, a educação comprar em junho e a Secretaria de Obras comprar em outubro, fracionando a despesa e pagando muito mais caro no varejo, o município faz um único grande certame.
Um atacadão, digamos assim.
Isso gera previsibilidade. O mercado fornecedor olha e diz, opa, essa prefeitura se organiza, o volume é grande, vou dar um desconto maior. O planejamento deixa de ser um evento isolado, de apagar incêndio, e passa a ser a espinha dorsal da gestão.
A intenção de evitar o fracionamento e ganhar economia de escala, olha, é irretocável. Mas a gente precisa olhar para a mecânica do orçamento municipal de verdade. O PCA, na imensa maioria das vezes, vira uma peça de ficção científica. E eu te explico por quê. A gestão pública, especialmente no nível municipal, é extremamente volátil, sabe?
volátil a ponto de invalidar um ano inteiro de planejamento?
Sim, totalmente. Porque o orçamento não é um bloco estático. De repente, cai uma emenda parlamentar na conta da prefeitura lá em novembro. Ou o governo federal lança um convênio novo da noite para o dia. Ou pior, acontece uma epidemia local de dengue. O dinheiro chega com carimbo e você tem um prazo curtíssimo para gastar se não tem que devolver para o governo federal.
É, imprevistos acontecem e isso é fato.
E nada disso estava no PCA aprovado em abril do ano anterior. O engessamento procedimental para ficar alterando o PCA toda vez que a realidade bate a porta gera um esforço administrativo monumental. Se 80% das licitações de uma prefeitura acabam precisando de justificativas de exceção porque não estavam no plano original, então o plano falhou na sua essência. Ele vira apenas um documento estático feito para conselheiro de tribunal de contas ler e não uma ferramenta viva de gestão de verdade.
Maria, eu confesso que acho esse número de 80% de exceções um sintoma, não uma justificativa. Se o município tem 80% das suas compras fora do planejamento, isso é um atestado de culpa. Mostra que o prefeito operava puramente na base da emergência fabricada. Sabe aquela velha tática de deixar o contrato da coleta de lixo vencer para poder fazer uma contratação direta sem licitação?
Sei bem, um clássico, infelizmente.
Pois é, o PCA trava isso. E se o volume de trabalho para consolidar esses ETPs e o PCA é essa montanha intransponível que você descreve, é exatamente aí que a inteligência artificial muda o jogo.
E aqui a gente entra no ponto mais delicado da nova lei. Como essa IA está sendo usada?
Mas os dados empíricos são incontestáveis. Nós temos relatos e métricas no nosso material base mostrando que, utilizando ferramentas de IA, um servidor consegue construir 6 estudos técnicos preliminares de excelente qualidade em apenas 1 hora e meia. Se você for fazer um mapa de riscos de um contrato complexo, mapear 15 riscos operacionais e financeiros levaria semanas de reuniões e digitação manual. Com a IA, você disseca isso em 20 minutos.
20 minutos que podem ser bem perigosos.
Mas a IA não está lá para pensar pelo servidor. Ela é como um estagiário altamente produtivo que tira o peso da digitação para que o pregoeiro ou o secretário possa focar no julgamento analítico. Se a burocracia é a pedra no caminho, a IA é a alavanca, sabe? Por que rejeitar a ferramenta se ela é a única forma matemática de vencer esse volume monstruoso?
Ninguém em sã consciência rejeitaria a otimização de tempo. Jamais. O problema é entender, tipo, como essa alavanca funciona e o que ela está entregando no final. Nós precisamos falar sobre por que a IA erra, e erra feio, nesse contexto jurídico. Você chamou a IA de estagiário altamente produtivo. Eu diria que, no atual cenário, ela é um estagiário extremamente eficiente, sim, mas com graves problemas de visão e, que pior, estudou pela apostila errada.
Como assim pela apostila errada?
É a mecânica dos grandes modelos de linguagem, os LLMs. O ChatGPT e similares prevêem a próxima palavra com base na montanha de dados com a qual foram treinados, certo? Nós tivemos a antiga lei de licitações, a famosa 8666, vigente por quase 30 anos no Brasil. A internet brasileira, os portais da transparência, os bancos de dados estão absolutamente inundados de editais e termos de referência baseados na lei velha.
É, a base de dados é enviesada pelo passado.
Exato. Aí, quando um servidor de uma cidade pequena, desesperado com o prazo, digita no prompt, faça um ETP para compra de merenda escolar, a IA não entende a nuance técnica da Lei 14.133. Ela busca aquele histórico genérico e cospe um documento baseado na 8666. Mas, tipo, o veste com uma formatação bonita, coloca o título da lei nova no cabeçalho e entrega. É o que a gente chama de alucinação algorítmica.
Mas aí o erro é do operador que não revisou, não do modelo? A lei prevê que o servidor leia, assine e valide a informação.
Teoricamente, sim. Mas lembra daquele secretário de saúde sobrecarregado que a gente conversou no início? Ele não tem o conhecimento profundo das minúcias da lei nova, e muito menos tempo. Ele olha aquele documento de 25 páginas, gerado em 20 minutos, com uma linguagem jurídica pomposa, e pensa: nossa, perfeito, tá pronto. O grande perigo da IA na administração pública não é a máquina substituir o humano, é institucionalizar a obediência cega a modelos que não resolvem o problema de interesse público. A IA otimiza a geração de papel, sim, mas frequentemente atrofia o julgamento crítico. Nós passamos a ter processos impecáveis no sistema eletrônico, mas que na vida real vão gerar a compra de um produto inútil.
Eu entendo o risco da alucinação da IA e da confiança cega, mas o ecossistema da nova lei antecipa isso colocando travas de segurança na ponta final do processo, que é a fiscalização e o recebimento. E isso é algo que a 14.133 amarrou muito bem com a segregação de funções.
Você diz na hora de receber o produto que foi comprado na escola ou no posto.
Exatamente isso. O problema histórico do Brasil nunca foi só comprar mal, foi aceitar qualquer porcaria que o fornecedor entregava. Todo mundo conhece a cultura do café de licitação, aquele pó ralo que nenhum cidadão compraria no supermercado, mas que a prefeitura aceita e serve nas repartições felizes da vida. Ou aquele sabão em pó que parece areia e não limpa nada.
Nossa, sim! Um desperdício total.
A nova lei exige relatórios rigorosos e um recebimento dividido, sabe? Primeiro, um recebimento provisório feito por um fiscal no local da entrega. E depois, um recebimento definitivo validado por um gestor de contrato diferente. O planejamento suportado pela IA lá no começo do ano, nas planilhas, libera o servidor para focar sua energia aqui, na ponta. Em conferir a nota fiscal, atestar a qualidade técnica do produto e, fundamentalmente, abrir processo administrativo para punir, suspender e impedir de licitar aquele fornecedor que entregar lixo.
Olha, essa divisão entre quem atesta a chegada do caminhão e quem assina a liquidação do pagamento faz todo sentido num ministério em Brasília com centenas de servidores de carreira. Mas vamos aplicar a mecânica da segregação de funções na base real do país de novo. Pegue uma prefeitura que precisa receber a merenda escolar. A segregação exige pessoas diferentes sem subordinação direta entre elas para evitar coluio ou erro. Sabe o que acontece materialmente?
Os municípios não têm quadro para isso, eu imagino.
É uma impossibilidade matemática. Você tem a mesma pessoa que fez o ofício de pedido do ETP sendo designada através de uma portaria que ela às vezes nem leu direito como fiscal do contrato. O secretário é o gestor. O sujeito que recebe a carne na escola é o mesmo que deveria conduzir o processo administrativo sancionatório contra o frigorífico que entregou carne estragada.
E ele não tem a capacitação para isso?
Nenhuma. E não tem formação jurídica para montar o processo garantindo ampla defesa. O modelo legal presume a existência de um corpo de servidores auditores altamente especializado e abundante. Quando você exige segregação de funções num lugar onde três pessoas tocam o departamento inteiro, você não cria segurança. Você cria fraude documental. As pessoas assinam os dois papéis com canetas de cores diferentes, em mesas separadas, só para fingir para o sistema que a lei foi cumprida.
Olha, eu estou convencido e não ignoro o sofrimento e a fricção que isso causa nas prefeituras menores. Não é simples sair de um sistema que passou 30 anos operando na informalidade para um regime altamente regulado de uma hora para outra. Mas eu insisto que essa dor é o sintoma de uma transição inegociável, né? A exigência do PCA para travar as emergências falsas, a obrigação de ETPs elaborados por quem vivencia o problema, a fiscalização punitiva e, sim, o uso revisado e inteligente da IA para lidar com o volume. Essa é a única saída sustentável.
É uma travessia longa.
Muito longa. Nós precisamos parar de operar a coisa pública na base da exceção. O maquinário burocrático, com todos os seus defeitos iniciais, existe para garantir que a gente deixe de construir sobre a lama.
Eu não questiono de forma alguma o desejo de moralização e muito menos a necessidade de planejamento. A minha crítica profunda é a miopia do legislador em impor uma arquitetura procedimental idêntica para realidades abissalmente diferentes. O planejamento não pode ser um fim em si mesmo, sabe? Uma caixinha que você tica lá no sistema do Tribunal de Contas.
Sim, o papel aceita tudo.
Exatamente. Sem uma adequação real às limitações de pessoal desses municípios e sem treinarmos os servidores para não aceitarem as alucinações da IA como verdade absoluta, o que nós teremos? Teremos licitações virtualmente perfeitas no papel, mas que materialmente entregam os mesmos problemas de sempre. É tipo trocar a ineficiência do improviso pela ineficiência da burocracia automatizada.
O que fica claro no nosso debate de hoje é que a Lei 14.133 e a inserção quase forçada dessas novas tecnologias revelam uma tensão muito interessante, né, entre o ideal imaginado pelo legislador e a dura capacidade de execução da máquina pública na ponta.
Sem dúvida nenhuma. Fica a lição de que a inovação não é só implementar uma lei nova ou dar um login de inteligência artificial para o servidor e achar que está tudo resolvido. A verdadeira análise tem que focar em como essas ferramentas impactam a ponta final da linha, a entrega do serviço para a sociedade.
Exatamente. E nós convidamos você, que nos acompanha, a continuar refletindo e explorando as minúcias dessa transformação gigantesca na gestão pública. Forme a sua própria visão. Da próxima vez que você observar uma obra pública na sua cidade ou a falta de um medicamento no posto, pergunte-se: nós estamos finalmente desenhando fundações sólidas para compras melhores ou apenas usamos computadores mais rápidos para assinar os mesmos erros do passado? Obrigado por cruzar essas perspectivas conosco hoje e até o próximo The Debate.